estávamos vendo aqui, da Belazar, nós estamos já na próxima lição da Belazar. A Belazar disse: Reshakud l'ilmod Torah, se esforce para estudar com constância a Torá, dá uma sucessiva Apicores e saiba o que respondeu a Apicores. Em seguida ele fala: Vedalit neimi ata amel, saiba perante quem você está se esforçando. E quem é o seu patrão que vai pagar a sua recompensa pelos seus atos? No livro de Iov consta que Adam le amal yulad, que o homem foi, nasceu para trabalhar, para se esforçar. Nossos sábios aprendem que quando a Torá está falando, quando Iov está falando, se o homem nasceu para amar, para se esforçar, esse esforço é amar a Torá, é o esforço do estudo da Torá. Conforme está escrito no livro de Yeshua, do Yamus Sefer HaTorá, Zanipiha, que esse livro da Torá não pode sair da sua boca o tempo todo. E, portanto, essa é a tarefa nossa principal, e nós não podemos, de jeito nenhum, deixar de amar a Torá. É para isso que nós nascemos, para nos esforçarmos para o estudo da Torá. Quando uma pessoa termina de estudar um tratado talmúdico, no siyum, no término, costuma falar uma reza. Nessa reza se fala: Modima Nachno de Saneha, nós agradecemos perante você, a Sena do Keno, que é o Teino, Deus, Deus nossos pais, Se Santa Helkeino, Miyoshvei, Beita Midrash, que você nos colocou dentre aqueles que sentam para estudar na casa de estudo. Velo Santa Helkeino, Miyoshvei, Keranot, e não nos fez sentar daqueles que sentam nas pontas. Você sabe as pessoas que não têm o que fazer e ficam no bar. Ano Amelim Vem Amelim. Nós nos esforçamos e eles se esforçam. Mas, Ano Amelim Mekablim Sachar. Nós nos esforçamos e recebemos recompensa. Vem Amelim Vem Mekablim Sachar. E eles se esforçam e não recebem recompensa. O que quer dizer que eles se esforçam e não recebem recompensa? Afinal, qualquer homem, quando se esforça para fazer uma coisa, vai receber uma recompensa por esse esforço. Toda pessoa que se esforça para conseguir o seu sustento no final do mês, ou o sustento da sua família, ele trabalha, ele se esforça e no final ele recebe uma recompensa. Então, como você está falando que nós nos esforçamos e recebemos recompensa? Ele se esforça e não recebe recompensa. Como assim ele se esforça e não recebe recompensa? O que quer dizer isso? A resposta é até simples. As outras pessoas não têm uma recompensa pelo esforço. Imagina que uma pessoa dá tecido para um alfaiate e pede para ele: me costura um terno. Passam duas semanas e a pessoa volta lá para fazer a primeira prova. Quando ele vai vestir, não entra o casaco. Se a gente fez o casaco, está tamanho errado, não entra. O que vai fazer agora o sujeito que foi fazer o terno? Ele vai virar pro alfaiate e vai falar: desculpa, meu querido, mas eu não vou te pagar o serviço. Não só não vou te pagar, como ainda por cima eu exijo que você me indenize, você estraga o meu tecido. Aí o alfaiate pode alegar e dizer: eu durante duas semanas, dia e noite, estava me dedicando e me esforçando para fazer o seu terno. Como você vai me pagar? Será que o sujeito vai ouvir esse tipo de história? Ele vai falar de uma forma muito justa. O que faz diferença ao quanto se esforçou? Se esforçou duas semanas, o problema é seu, porque você estragou o tecido. Você não fez o que eu precisava. Então, eu não vou te pagar. E ainda por cima, eu exijo que você me pague pelo tecido que você estragou. Quer dizer que, na realidade, em todo o trabalho que a pessoa faz, a recompensa que ele recebe não é pelo trabalho que ele teve.
A recompensa que ele recebe é pela consequência e pelo que ele conseguiu produzir no final.
É lógico que no final das contas está pagando junto, engolindo, englobando, englobado nesse pagamento que ele está pagando pelo que ele conseguiu fazer, ele está pagando também todo o esforço que levou ele a conseguir aquilo.
Então, uma coisa que leva uma semana para fazer, quando ela está pronta, você paga por uma semana de trabalho.
Mas, ninguém vai pagar o esforço do outro se não atingir um determinado objetivo que ele queria que atingisse. Diferentemente é o estudo da Torá. O sujeito sentou um dia inteiro e ficou tentando estudar um Tosfot, por exemplo, na Gemará. Ele ficou lá se esforçando um dia inteiro numa página de um livro de Torá e tentando entender, e virando a página para conseguir entender. E no final do dia ele, puxa vida, perdi o dia inteiro, ainda não consegui entender.
Ele vai receber essa recompensa.
Vai. Ano Ameilino Mecabim Sakhar. Nós nos esforçamos pelo estudo da Torá e recebemos recompensa. Você vai pagar uma recompensa, você sentou um dia inteiro para estudar a minha Torá, não interessa agora qual foi a consequência. Não conseguiu entender? Tá bom, paciência, amanhã você tenta de novo. Mas o que você se dedicou hoje para estudar, você vai receber a recompensa.
O Rabi Elazar ben Arar viveu numa época logo após a destruição do Beit HaMikdash. E, sendo um dos líderes daquela geração, ele sentiu o perigo espiritual que essas pessoas que escaparam da destruição, escaparam das espadas dos romanos, vão passar agora. Eles estão passando por uma dificuldade, porque é um momento que estava crescendo o grupo de pessoas Apicorsi. As ideias dos filósofos, como o próprio Apicores, que nós mencionamos Apicor, e todos os outros, estava crescendo bastante entre os gregos e agora romanos. E as pessoas que apoiavam essas linhas de filosofia estavam aproveitando os pobres coitados judeus que tinham acabado de passar por uma quebra de um templo e estavam muito cabisbaixos, deprimidos e tentando colocar e injetar neles esse tipo de filosofias que são contrárias à Torá. Por Abelazar vem aqui e fala: olha pessoal, nessa geração que nós estamos, nós temos que tomar um cuidado muito grande com isso. E a melhor forma de nós conseguirmos evitar ser contagiado por essas filosofias estranhas, revê, shakud, ilmod Torá. Se esforce no estudo da Torá bastante. Tenha estudos que sejam constantes, que tenham um tempo fixo e que todos os dias você vai estudar. E dessa forma, dá uma sensação a Apicoros. Dessa forma você vai saber o que responder para o Apicoros. Você vai saber o que responder não diretamente para o outro, para você mesmo, que está começando a querer se convencer do que estão te vendendo peixe. Você vai estudar bem Torá e você vai ter forças para vencer essas filosofias estranhas que estão querendo penetrar. E agora, vem o Rabi Elazar e quer dar uma força para o povo. Quer encorajar o povo a seguir. E fala: olha, é verdade. Como dizem hoje em dia, se versus aí. É difícil ser um judeu, é verdade. É, tem que se dedicar. Se você quer receber recompensa com os braços cruzados, tem que trabalhar para receber recompensa. É difícil, tem que trabalhar. A vida da pessoa é uma vida de dedicação, a vida da pessoa é uma vida de esforço. E Muitas vezes a pessoa não enxerga recompensa. Eu me esforço, mas parece que eu não estou recebendo recompensa lá de cima. Só que essa recompensa não é obrigatoriamente nesse mundo. Essa recompensa fica guardada para o mundo vindouro, que lá ela vale muito mais do que pagar aqui nesse mundo. Vem o Rabi Elazar e fala: Jalitmei Miyaka Amel. Saiba perante quem você está se esforçando. Você não está se esforçando perante o seu patrão no trabalho, que ele não vê as horas que passa em claro de, em casa para poder terminar um serviço para ele. Ele vai te dar um extra. Ele não vê. Mas Deus vê se você ficou horas em casa acordado de noite estudando mais uma linha de Torá. Esse sim, ele vê, ele acompanha. Saiba perante quem é que você está se esforçando, que nada vai passar. E esse seu patrão lá em cima, ele é sim fiel para te pagar toda a recompensa que você merece por cada esforço e por cada ato que você faz no decorrer da sua vida.